dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 14 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre um sorteio de um iPhone 7 de 128GB que tá rolando lá no canal do Loop Infinito no YouTube em parceria com a loja iPlus Store. Para participar, você tem que preencher um formulário no link que está lá na descrição do Loopcast 140, que eu deixei aqui na descrição do episódio também, e curtir a página da iPlus Store no Facebook e se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube. Feito isso, já tá valendo, e quem ganhar esse iPhone 7 de 128GB ainda vai poder escolher a cor. Se inscreve lá e boa sorte! Enquanto isso, na onda das ações promocionais de Star Wars, ontem a galera descobriu que dá para substituir a barra de progressão das músicas do Spotify por um sabre de luz. Isso só funciona na versão do Spotify para computador e você pode ativar o easter egg de dois jeitos. O primeiro é ouvindo qualquer música das trilhas do Star Wars e o segundo é digitando o termo THX1138, tudo em maiúsculas e tudo junto lá no campo de busca. Feito isso, a barra de progressão das músicas vai virar um sabre de luz e você pode clicar lá no sabre para trocar de cor, de modelo e tudo mais. Agora deixa eu falar sobre uma reunião que vai acontecer hoje entre o Donald Trump e diversos CEOs de empresas de tecnologia, como por exemplo Tim Cook, Satya Nadella, Larry Page, Elon Musk, Jeff Bezos e por aí vai. Essa reunião vai acontecer em Nova York e, segundo uma fonte ligada ao encontro, a pauta oficial inclui a criação de empregos nos Estados Unidos e como que as empresas e o governo podem trabalhar juntos para ajudar um ao outro. Extraoficialmente, eles devem tratar de outros temas também, como os impostos de repatriação de dinheiro, imigração e aquecimento global, e o negócio vai ser esperar para ver se alguém vai resolver vazar alguma informação depois da reunião. Ontem o Google anunciou que está mudando o escopo do projeto do carro autoguiado deles. Ao invés de fazer um carro do zero, eles vão passar a trabalhar com montadoras que já existem para implementar sistemas autoguiados, o que por sinal é uma coisa que eu sempre falo aqui, que faz muito mais sentido. A partir de agora, a divisão de carros do Google vai operar como uma companhia independente chamada Waymo e eles aproveitaram para anunciar uma parceria com a Fiat Chrysler para lançar um serviço de carros compartilhados até o final do ano que vem. Aliás, falando nesse mercado, deixa eu comentar rapidinho que ontem o CNET falou que descobriu lá em São Francisco um galpão cheio daqueles carros autoguiados que o Uber tem com a Volvo e com a Ford. Isso indica que eles devem estar se preparando lá para lançar esse serviço de viagens autoguiadas em São Francisco e nenhuma das empresas quis comentar a descoberta. Mas voltando a falar sobre o Google e novos projetos, ontem eles anunciaram o Android Things, que é uma espécie de versão modificada do sistema feita especialmente para objetos domésticos conectados. A ideia é que os desenvolvedores adotem o Android Things mais rapidamente, já que o ambiente de desenvolvimento é o mesmo do desenvolvimento de apps normais para telefones Android. E falando em telefones Android, ontem a Sony começou a liberar o Android Nougat para o Xperia XZ, que foi lançado em outubro aqui no Brasil. A atualização está sendo distribuída para as operadoras e já já ela deve aparecer para quem tem o aparelho. Agora o assunto é o Snapchat, que publicou ontem uma atualização com algumas novidades interessantes. Primeiro, pintou uma integração com o Shazam, então é só acessar a câmera do Snapchat que ele já começa a identificar que música está tocando. Em segundo lugar, e por enquanto só está no iOS, o Snapchat liberou algumas ferramentas criativas, como por exemplo a tesoura, que te deixa recortar ali qualquer pedaço de um Snap para transformar em sticker. Por fim, eles lançaram conversas em grupo que abrigam até 16 participantes. As conversas somem depois de 24 horas e os snaps compartilhados por ali só podem ser abertos uma vez com direito a um replay. E já que eu tô falando sobre aplicativos, deixa eu comentar rapidinho que o Facebook lançou na versão de computador do site deles a plataforma Moments, que é aquele app separado de fotos que eles têm para iOS e Android. Essa é uma versão mais leve e mais limitada do Moments, que só te deixa ver as fotos que foram compartilhadas por lá, e caso você queira comentar, curtir ou adicionar fotos, você vai ter que usar o app normal para celular. Já uma outra plataforma que anunciou uma novidade ontem foi o Slack. Eles finalmente liberaram para todo mundo a possibilidade de fazer videoconferências entre 15 usuários de computador, o que não deve ter deixado o Skype nada feliz. E enquanto isso, no mundo da realidade virtual, ontem apareceu lá na Oculus Store do Oculus Rift o aplicativo de streaming de jogos do Xbox One. A partir de agora, quem tem esses dois aparelhos vai conseguir jogar as coisas do Xbox One direto ali dentro do Oculus Rift numa tela virtual enorme que pode ser aplicada em vários ambientes imersivos diferentes. Agora deixa eu comentar sobre uma coisa interessante que aconteceu durante a divulgação das séries indicadas à premiação Globo de Ouro. Somando todas as categorias, as séries originais da Netflix e da Amazon conseguiram levar 40% das indicações de melhores séries, o que é uma vitória gigantesca para esse segmento de séries originais de plataformas de streaming que mal existia há uns 2 ou 3 anos. Recentemente, a Amazon, em especial a Netflix, passaram a investir montanhas de dinheiro em séries originais e o resultado tá aí. Essas séries não estão devendo nada para séries de emissoras tradicionais e ficaram com quase metade das indicações de melhores séries originais de comédia e drama. Ontem pintou lá no site Business Korea uma matéria dizendo que a Samsung vem considerando dividir a unidade de processadores da companhia. Essa notícia vem depois da Samsung ter perdido a Apple como principal cliente, já que a Apple parou de usar os processadores da Samsung no iPhone 7, tá usando o da TSMC. A ideia da Samsung é separar a área de design de chips da área de fabricação de processadores para que ela possa administrar melhor essas duas divisões. A partir de agora, eles devem passar a dar mais atenção a outros mercados, como por exemplo de processadores para Android e de fabricação de chips para sensores de câmeras. Agora o assunto é a Apple, que finalmente lançou ontem, em pequenas quantidades, como já era previsto, os fones AirPods. Eles ficaram disponíveis no início da tarde e logo em seguida as entregas já pularam para 2017, confirmando que para esse Natal poucas pessoas vão conseguir usar os fones sem fio da Apple. Ainda sobre esse assunto, a Apple também confirmou o atraso dos fones Beats X e mudou a previsão de lançamento deles para fevereiro, ao invés de agora, fim de 2016. Já uma outra coisa que a Apple lançou ontem foi o macOS Sierra 10.12.2, que a exemplo do iOS, tvOS e watchOS que saíram antes de ontem, vinham sendo testados faz bastante tempo. Uma novidade meio chata do sistema é que a Apple removeu aquela estimativa de tempo da duração da bateria porque aquela previsão não era muito precisa. Essencialmente, a Apple não estava conseguindo calcular direito essa previsão dinâmica e, ao invés de resolver o problema, ela removeu o recurso, que não é a solução que a gente espera de uma empresa desse tamanho, né? Aliás, falando em não sei o que a gente espera, alguns donos de modelos da série 2 do Apple Watch, ou seja, esses novos com GPS, estão se deparando com uma mensagem de erro na hora de atualizar para o watchOS 3.1.1, que saiu antes de ontem. Esse erro trava o relógio e só mostra lá um ícone de alerta com um link para a página de suporte da Apple e, aparentemente, pelo menos nesse primeiro momento, a única forma de resolver isso é mandar o relógio para a Apple e esperar ela mandar uma unidade nova de substituição. Zoado, né? E por último, hoje eu vou falar sobre uma coisa bem legal que foi lançada, por enquanto só aqui em São Paulo, que foi o Uber Eats. Essa é a plataforma de entrega de comida do Uber e funciona essencialmente como o iFood, o Spoon Rocket, que por sinal também é do iFood. Você baixa o app do Uber Eats e escolhe lá entre as várias opções de restaurante e aí o Uber vai no restaurante buscar a sua comida e em seguida te entrega o pacote de bicicleta ou de moto. Por enquanto, a área de entrega do Uber Eats é relativamente pequena aqui em São Paulo e eu não consegui testar a plataforma para contar para vocês, porque o loop fica logo depois do limite ali da área. Mas a nossa ouvinte, Roselane Duarte, fez um pedido e recebeu tudo direitinho, deu tudo certo, enquanto um colega de trabalho do nosso amigo Rafael Silva, do B9 e do podcast Tecnicalidade, fez um pedido e não teve tanta sorte. Além do pedido ter vindo errado, o molho da comida vazou dentro do pacote, fez uma meleca só, o que é claro que poderia ter acontecido de qualquer jeito, mesmo que a entrega não fosse do Uber. Seja como for, essa novidade é bem bacana e tem tudo para alavancar ainda mais esse mercado de terceirização de deliveries, o que é ótimo, porque concorrência é sempre legal para todo mundo. O negócio agora vai ser torcer para o Uber não demorar e levar o Uber Eats para mais lugares do Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Você tem que preencher um formulário no link do link. 40% das indicações de melhores séries, o que é uma vatória. Também foi o macOS Sierra 10.12.2, que é exemplo... 2, ficou tosco, né?